have ignition.
Você está ouvindo Papeando Podcast.
Salve, salve, pessoas! Se hoje vemos como a coisa mais normal pegar o celular e usar o WhatsApp ou até mesmo o Telegram, saiba que isso é fruto de algo que vem lá de trás. Eu sou Marcos Cunha e hoje vamos falar da evolução dos mensageiros instantâneos e, claro, que não vamos falar de todos, até porque isso demandaria um episódio gigantesco, mas vamos falar dos principais. E desde já agradeço sua paciência e audiência e peço seu retorno nas redes sociais, no meu Instagram, @dj.marcoscunha, e se você não segue lá, me segue e me ajuda a chegar aos 1000 seguidores. Falta tão pouquinho e você acaba ficando por dentro do meu dia a dia, não só na produção do nosso podcast, mas nos meus afazeres radiofônicos. Também tem o meu Twitter, @DJ Marcos Cunha, e minha página no Facebook, que é facebook.com/DJ Marcos Cunha PB. E como de praxe, antes de começar, vamos a ele.
Momento.
Sim, vamos falar de Massa Produções Audiovisuais, que mais uma vez está com a gente, ajudando aqui na parte técnica, editando, mixando, musicalizando tudo. Então, se você também quer aquela ajuda, aquela força para montar o seu podcast, também, se você quer aquele material bacana para sua rádio, né, vinhetas, comerciais e etc., entre em contato com o pessoal através do link aqui na descrição, que vai direto para o WhatsApp do pessoal, também pelo Instagram, @massaprodaudio, e também pelo e-mail massaprodaudio@gmail.com. E agora vou trazer uma dica legal do mais novo parceiro do nosso podcast. A Lomadia é uma plataforma de marketing de afiliados. E como funciona? O usuário recebe os recursos para que possa divulgar promoções de grandes marcas, a exemplo da Amazon, Americanas, Gearbest. E aí é que vem a grande sacada. Cada venda efetuada com a sua indicação, você recebe uma porcentagem em sua conta. É isso mesmo, você recebe uma porcentagem na sua conta. Uma boa maneira de gerar aquela renda extra, ou até, quem sabe, ser um empreendedor de sucesso. Na descrição desse podcast, também vou deixar o link para que você efetue o seu cadastro e comece a faturar com Lomadi. E tem mais uma surpresinha que eu não falei, eu vou falar agora. Também vou deixar 2 cupons de desconto de 2 lojas parceiras do Lomadi para você economizar. E eu falei de Lomadi! E se você também quer ser um parceiro do nosso podcast, entra em contato através do nosso e-mail papeandopodcast@gmail.com e conversa com o pessoal, que a gente vai fazer um esquema bem legal, bem bacana, e você, claro, nos ajuda a manter esse podcast no ar, trazendo conteúdo de relevância para você em pouquíssimo tempo.
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje, vou trazer a luz novamente. Então, Para que você também tenha sua mensagem aqui no nosso podcast, entre em contato através das nossas redes sociais, que eu vou responder todo mundo e também vou trazer suas mensagens aqui, né? Já falei, vou repetir, @dj.marcoscunha no Instagram. Pode me mandar direct que eu respondo todo mundo. Também no nosso Facebook, facebook.com/DJ Marcos Cunha PB. Pode mandar aquela mensagenzinha marota que a gente responde também e traz a sua mensagem aqui no nosso podcast. E claro, através do e-mail, se você quiser mandar aquela carta. papeandopodcast@gmail.com. Pronto, agora saiu. papeandopodcast@gmail.com vai ser nosso parceiro, como eu já falei antes, e também manda a sua mensagem. Bom, e mandando alô pro pessoal, vou mandar alô pra Juliana Nóbrega, ela que é especialista em empreendedorismo. Um grande abraço. Meu amigo Luiz Souza, produtor da Rádio CBN, um grande abraço para você. E também para Paula Janaína de Angelim, em Pernambuco, que sugeriu essa pauta por e-mail. Então você também pode sugerir pauta pra gente, sim. Começando a traçar a nossa linha do tempo evolutiva. Eita, que falei bonito agora. Vamos falar inicialmente do protocolo IRC, IRC, ou Internet Relay Chat. E daqui a pouquinho você vai entender por que foi tão importante. Esse protocolo, que foi criado pelo programador finlandês Jarkko Oikarinen, eu acho que é isso o nome do cara, em 1988, na faculdade de Oulu. Esse trabalho começou em agosto desse mesmo ano, com a finalidade de criar um sistema de teletexto comunitário com várias funcionalidades e separado por canais de interesse ou localidade, unindo usuários. Mas o IRC só veio se popularizar, pelo menos aqui no Brasil, quando a sigla ganhou mais uma letra. Claro que estou falando do MIRC, o cliente que utilizava o protocolo IRC, criado por Khaled Mardan Bey. Com o MIRC, a comunicação ficou mais intuitiva e de fácil compreensão, até para leigos em programação. Para o sistema funcionar, teria que haver um servidor IRC, e aqui no Brasil existiam dois servidores. O mais antigo é a Brasirc, que iniciou suas atividades em novembro de 1996 e até hoje está em funcionamento. E o mais popular foi a Brasnet, criado em 1997 e que infelizmente encerrou as atividades 10 anos depois. Mas com o feito de ter chegado a ser a quinta maior rede de IRC do mundo. Eu mesmo utilizei muito e conheci muitas pessoas que tenho amizade até hoje. Bom, falei muito da parte histórica da coisa, mas não expliquei como funcionava. Como já tinha dito, você tinha que se conectar ao servidor. Após isso, você escolhe o canal digitando o comando para entrada e conversar em aberto com os usuários que estão lá com você. E claro que, se por acaso você quisesse, poderia falar também em privado com alguém que lhe interessar. Vale lembrar que os canais tinham usuários com nickname precedido por um arroba. Estas pessoas eram chamadas de operador e moderavam a conduta dos outros usuários, podendo banir quem fosse inconveniente. Basicamente, a comunicação era feita por texto, mas podia se enviar imagens, arquivos MP3, vídeos com aquela ressalva que a internet era discada. E claro que o chamado MIRC puro ganhou suas modificações visuais, gerando vários programas para o mesmo fim. Entre eles destaco o Avalanche e o Scoop Script, do brasileiro Emanuel dos Santos, que na rede utilizava, adivinhe, o nick Scoop. We'll be right back. mais porque o cliente MIC caiu em desuso, apesar de ainda termos servidor em atividade no Brasil. Como diríamos no judô, em 1996, o MIC sofre o Kuzushi, que seria a preparação ou desequilíbrio para entrar o golpe no oponente. Pois é, meu caro ou minha cara ouvinte, se vocês me seguissem no Instagram, veria que sim, sou um judoca, então aproveita e assim que acabar este episódio, vá lá e me segue, @dj.marcoscunha, e me ajuda a chegar aos 1000 seguidores. Voltando ao assunto, em 1996, o MIRC sofre o primeiro abalo, mais nos Estados Unidos do que propriamente no Brasil. Neste ano, por iniciativa de 4 jovens programadores israelenses, que seriam eles, e espero muito acertar os nomes: Yair Goldfinger, Arik Vardi, Sef Windizer e Amon Ami, juntos fundaram a Mirabilis para desenvolver o software com o objetivo de ser uma nova forma de se comunicar via internet. A sigla ICQ é um acrônimo da frase inglesa ICQ, traduzindo para bom português: eu procuro você. Apesar de seguindo o exemplo de seu antecessor, não sendo mais tão popular ainda hoje, segue firme e forte. Mas como funciona isso aqui? Vou tentar explicar segundo o que pesquisei, até porque nunca utilizei. Então, se eu cometer qualquer erro, aqui podem comentar me corrigindo no meu Instagram, como eu já falei, @dj.marcoscunha, no Twitter, @djmarcoscunha, e também lá no Facebook, facebook.com/djmarcoscunhapb. E claro, no nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Enfim, cada usuário teria um número de identificação único chamado de UIN, Universal ICQ Number, que seria uma combinação de 8 dígitos, sendo esta a única informação não modificável. Nickname, por exemplo, poderia ser modificado ao seu bel prazer. Diferente do MIRC, a conversa era entre usuários e não entrando em grande sala para sim ter contato em privado. Além das funções que eu mencionei atribuídas ao MIRC, no ICQ você poderia também enviar stickers e fazer videoconferência, que até então era impossível para um utilizador doméstico. Mas bem, o ICQ chegou e o MIRC continuava operando normalmente, mesmo com a popularidade abalada. Mas em 22 de julho de 1999, viria o golpe final, ou referenciando mais uma vez ao judô, o IPOM. Nessa data, entrava em funcionamento o MSN Message, esse programa que deixa saudades em muita gente, porque tinha muitas novidades em comparação aos dois que falei. Para ter acesso, além de instalar o software, você teria que ter uma conta Hotmail. E dessa forma, todos os seus contatos de e-mail que também tinham mensageiro instalado poderiam conversar entre si. Posteriormente, com as atualizações, começou a aceitar outras contas de e-mail para o cadastro. Bem, mas o que tinha de tão especial? Além das funcionalidades que o ICQ tinha, uma em especial chamou muita atenção, que era os winks, que seriam animações em tela cheia que você poderia enviar ao seu amigo. A princípio, apenas vinha com pacote padrão e, posteriormente, com as atualizações, poderiam ser adicionados outros pacotes de winks e as marcas, grandes marcas, também aproveitaram para inserir os seus winks com a sua marca, tipo Coca-Cola e etc. Outra coisa que veio e chateou alguns e fez a alegria de outros tem a ver com esse som. Era a função chamar a atenção, no qual, quando eu acionava a janela no meu computador, no computador do meu coleguinha, além desse som, tremia a janela da conversa e passava para a frente de todas as outras. Eu mesmo era vítima constante. E quem tinha um PC, vamos dizer, mais modesto, muitas vezes fazia que travasse tudo. E como consegui me livrar? Utilizando a função de mudança de status, que era mais uma funcionalidade a mais do MSN. Na função disponível, que era como o nome diz, você estaria pronto para o papo. Na ausente, você continuaria recebendo as notificações, mas de forma silenciada. Ocupado, as notificações não eram mostradas e nem nenhum outro som era executado. E a função especial que te livraria do chamar atenção era aparecer offline ou invisível, dependendo da versão do programa, onde você veria todos, mas ninguém ia saber que você estava por ali. Como já mencionei, até o seu final, o software teve várias atualizações e mudanças de nomes, permanecendo a sua essência. Seu último nome levaria a marca de seu criador. Claro que falo da Microsoft, mas o nome era Windows Live Message. Infelizmente, hoje esse programa não está entre nós, não com seu nome próprio. E você vai entender por quê no próximo item da nossa lista. Agora, para entender o fim do MSN Message, passamos a falar de um programa contemporâneo que até então era mais utilizado de maneira corporativa. Claro que estamos falando do Skype. O programa foi criado em 2003 por Janus Fries e Niklas Zennström e 2 anos depois foi vendido ao eBay, ficando com a empresa até 2011, vindo ser adquirido por nada mais, nada menos que a Microsoft. Calma, você já deve suspeitar, mas vamos detalhar a partir de agora o porquê do fim do MSN Message, ou seu último nome, Windows Live Message. O Skype foi, a princípio, abraçado pelo mundo corporativo por ter todas as funções do Message, mas claro, sem o polêmico botão chamar a atenção. Mas o diferencial que chamava a atenção era as chamadas telefônicas por sistema VoIP. Através do Skype, você podia tanto falar por chamada com outros usuários Skype, como para qualquer telefone físico, desde que para isso você tivesse créditos na plataforma. Além disso, foi um dos precursores da videoconferência, uma mão na roda para as corporações que tinham sedes distantes uma das outras. Aí você diz, a Microsoft comprou o Skype, mas ele não tem tudo que o Live Message tem? Sim. Por isso mesmo a compra foi feita, para eliminar do mercado concorrente, fazendo com que ele deixe de ser rival, mas um irmão. E coexistiram por muito tempo, até a fusão dos softwares, passando todas as contas MSN a serem contas Skype. O programa permanece vivo até hoje, sendo multiplataforma, funcionando de computadores, celulares, no Xbox e até na sua Smart TV. Eu sei que agora vocês vão falar, mas isso não é mensageiro instantâneo, mas foi uma tecnologia usada com esse fim que ainda existe e foi importante na migração de computadores para os celulares. O Torpedo, ou SMS, sigla que significa Short Message Service, ou, em bom português, Serviços de Mensagens Curtas. A ideia de serviço de mensagens curtas foi criada em meados da década de 1980 pelo engenheiro finlandês da área de telecomunicações, Matt McConaughey. É Matt McConaughey, não é? Não confunda com aquele ator não, tá? Que na época patenteou sua ideia. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o nosso tema? Simples. Muitas operadoras ofereceram serviços semelhantes a chat a partir do SMS. Aqui no Brasil ficou muito popular o Blá, da operadora TIM, no qual eu conheci muita gente e inclusive minha esposa, coisa surreal no início de 2000, mas tão comum nos dias de hoje. Para passando agora para a fase mobile dos mensageiros. Claro que também são utilizados no computador, mas foram criados especificamente para os smartphones. E sem dúvida, o mais famoso deles é o WhatsApp. Criado em 2009 pela empresa de mesmo nome e de propriedade de Brian Acton e John Kohn, ambos vindos da Yahoo, que ficava na sede de Santa Clara, na Califórnia. Competindo com vários gigantes com sede na Ásia, rapidamente ganhou a popularidade, chegando à marca de 2 bilhões de mensagens enviadas em abril de 2012. Achou essa marca enorme? Tá sentado por aí? A senhora também? Pois bem, em apenas 4 meses, ou seja, em agosto do mesmo ano, a marca passou para 10 bilhões de mensagens e só vem crescendo. Aí chega a parte que eu falei. O app que nasceu para os celulares passa a ser utilizado também no desktop. Ah, esqueci de mencionar que o app tinha o período gratuito e após um ano o usuário teria que pagar para continuar utilizando. Mas em janeiro de 2016, a empresa divulgou que não haveria mais essa cobrança. E creio eu que foi o estopim para o grande boom do WhatsApp. Ah, e nesse comunicado, os desenvolvedores divulgaram que atingiram a marca de 900 milhões de usuários. Mas os desenvolvedores não eram mais a WhatsApp Incorporation. É porque, como todos sabem, em 19 de fevereiro de 2014, o app foi vendido para o Facebook. E com certeza não foi só o responsável pela expansão, mas por atualizações que ajudaram a fortalecer o mensageiro, como os famosos stickers, que agora são até animados, o compartilhamento de arquivos com outras aplicações do Facebook e as chamadas de áudio e vídeo, que com certeza fez muita gente economizar muito. Tudo isso também resultou na versão business do aplicativo, voltada para o mundo corporativo, incluindo neste a função de resposta automática, entre outras. E o último de nossa lista é o mais recente, mas esperou muita coisa para o WhatsApp, a exemplo dos stickers. Trata-se do Telegram, que hoje, nesse período de pandemia, tem até mais relevância, mas já foi conhecido como Plano B quando o WhatsApp sai do ar e também negativamente quando houve vazamento de conversas lá pelos lados de Brasília. O app foi criado em 2013 pelos irmãos Nikolai e Pavel Durov, fundadores da VK, esta a maior rede social da Rússia. Da mesma forma que o WhatsApp, o app necessita de um número de telefone móvel válido para o cadastro. Mas diferente do concorrente, que num grupo permite no máximo 256 participantes, no Telegram, um grupo pode chegar até 200 mil membros. Diferença gigantesca. Outra facilidade é que você pode ter várias contas funcionando pelo mesmo app. Tem também a opção, que é muito utilizado por empresas, cursos e também podcasters, de se criar um canal. Dessa forma, você pode atualizar sua audiência e também interagir. E claro que estou pensando em criar o canal do Papiano no Telegram. O que é que vocês acham? Bom, com tantas funcionalidades, ainda assim, não caiu na graça do brasileiro, mas tem crescido na preferência. E chegamos ao fim de mais um Papeando Podcast. Críticas, sugestões, você pode mandar pelo nosso Instagram, @dj.marcoscunha, pelo nosso Twitter, @djmarcoscunha, pelo nosso Facebook, facebook.com/djmarcoscunhapb, e também pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E vale lembrar mais uma vez que tem link para participar do Lomadi na descrição. Ganhe aquela grana extra e seja um empreendedor de sucesso no Lomadi. E te encontro no próximo episódio. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Produções Audiovisuais.